Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. No Dia do Enfermeiro, o Senado aprova projeto que prioriza profissionais da saúde nos testes de coronavírus. Partido questiona no STF compra de títulos pelo Banco Central. E plenário aprova projeto que suspende inclusão de nomes no SPC e Serasa durante a pandemia. Boa noite. 12 de maio é o Dia do Enfermeiro e esses profissionais são parte essencial da força de trabalho que combate a doença Covid-19 causada pelo coronavírus. No Brasil, segundo a Organização Mundial da Saúde, mais de 80% dos profissionais que atuam na área são mulheres e elas são as mais afetadas pela doença. Segundo o Conselho Federal de Enfermagem, as enfermeiras já representam 10 mil afastamentos do trabalho por conta da doença e respondem por 60 das 98 mortes notificadas. Hoje, o Senado aprovou por unanimidade o projeto que prioriza profissionais da saúde, como enfermeiros, nos testes de coronavírus. Empregadores também serão obrigados a fornecer equipamentos de proteção individual para funcionários que tenham contato direto com doentes de Covid-19. Detalhes na reportagem de Raquel Teixeira.
Médicos, enfermeiros, policiais, bombeiros, coveiros e todos aqueles empregados convocados para trabalhar em unidades de saúde durante o isolamento social e que tenham contato com pessoas ou materiais que ofereçam risco de contaminação pelo coronavírus serão considerados essenciais ao controle da doença. Para preservar a saúde desses funcionários, os contratantes serão obrigados a fornecer gratuitamente os equipamentos de proteção individual recomendados pela Anvisa. E, além disso, aqueles profissionais da saúde que estiverem em contato com possíveis doentes de Covid-19 terão prioridade na realização de testes diagnósticos. A relatora, Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, destacou que esses trabalhadores vão receber recursos fundamentais para a proteção da própria saúde.
Diariamente assistimos ao testemunho de coragem e sacrifício dos profissionais de saúde que prestam assistência às pessoas afetadas pelo vírus com risco da própria saúde.
Como foi modificado pelo Senado, o texto volta para nova votação na Câmara dos Deputados.
O senador Elmano Ferrer, do Podemos, do Piauí, declarou que os recursos do auxílio emergencial já estão produzindo impactos positivos sobre as economias dos municípios brasileiros, especialmente em seu estado.
Temos informações de entidades do comércio, como câmaras de dirigentes lojistas ou de próprias associações comerciais de vários municípios, que o comércio de alimentos e supermercados tiveram um faturamento no mês de abril deste ano superior a abril do ano passado. Daí a relevante importância do auxílio emergencial na revitalização do setor comercial no interior do Piauí.
Segundo Elmano, no Piauí, mais de 1.300.000 pessoas foram beneficiadas com o auxílio emergencial, recebendo cerca de 280 milhões até o fim de abril. Já o senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, afirmou que é preciso refletir sobre a educação que vem sendo oferecida durante a pandemia e o que poderá vir depois da calamidade. Apesar de reconhecer o empenho e a criatividade dos professores e diretores das escolas, o senador questionou pontos de ensino nesse período, como a falta de padrão do material produzido e a falta de acesso à internet por parte dos alunos, o que pode comprometer o aprendizado. Segundo ele, também não há clareza quanto ao critério de contagem de tempo do ano letivo em relação às aulas à distância. Todo esse cenário, na opinião do senador, tem deixado pais e estudantes preocupados.
E sem educação, gente, de qualidade, o país não irá para frente mesmo, nem com coronavírus, nem sem coronavírus, nem com nada, nem que chova canivete, não vai para frente. Então, nós só vamos desenvolver se a educação for, de fato, uma política de Estado, não de um governo, mas de Estado brasileiro, de nação.
O Partido Cidadania entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal contra o trecho da emenda constitucional do orçamento de guerra, que permite a compra de títulos privados pelo Banco Central. O partido diz que a Câmara excluiu algumas limitações aprovadas pelo Senado e que, por isso, a promulgação da emenda não poderia ter acontecido. Repórter Bruno Lourenço.
O vice-líder do Cidadania, senador Alessandro Vieira, de Sergipe, diz que a modificação feita pelos deputados não voltou para a análise do Senado e que, por isso, o texto não poderia ser promulgado. Durante a análise da proposta, Alessandro Vieira já chamava a atenção para o risco de se aprovar uma emenda constitucional por meio de sessão remota, sem a análise prévia da Comissão de Constituição e Justiça e o cumprimento dos prazos regulares.
Não é possível que, nesse momento tão grave da vida brasileira, vamos seguir aprovando coisas desse tipo sem a devida análise, sem o respeito ao devido processo legal, sem perceber detalhes, como vários pontuaram aqui.
O ministro Luiz Fux será o relator da ADIM.
O senador Márcio Bittar será o relator do orçamento do ano que vem. Para ele, a proposta será uma das mais cobiçadas devido ao cobertor curto gerado pela pandemia do novo coronavírus. A reportagem é de Marcela Cunha.
Segundo Márcio Bittar, do MDB do Acre, definir as prioridades orçamentárias para o próximo ano será ainda mais complexo devido à escassez de recursos provocada pela pandemia do novo coronavírus.
Talvez um dos mais cobiçados, porque é uma coberta que ficou muito pequena. Essa crise econômica, fruto da crise sanitária, ela é inevitável. E o orçamento do ano que vem vai refletir isso.
De acordo com o relator, o texto deverá refletir prioridades do Congresso Nacional e das três esferas de governo.
Eu tenho um compromisso com o programa vitorioso nas eleições de 2018, representado pelo Bolsonaro, pelo Paulo Guedes. Mas, enfim, eu vou ter que agir levando em conta os interesses do governo federal, os interesses dos governos estaduais, das prefeituras, do Congresso Nacional.
O cargo só será oficialmente designado após a instalação da Comissão Mista de Orçamento, ainda sem data definida.
O Senado aprovou hoje o projeto que suspende a inclusão de novos inscritos em cadastros negativos de órgãos de proteção de crédito, como SPC e Serasa, por 90 dias, contados a partir de 20 de março, data da decretação de estado de calamidade pública causado pela pandemia do novo coronavírus. O repórter Roberto Fragoso tem mais detalhes.
O projeto suspende a inscrição em cadastros negativos de proteção ao crédito, como o SPC e Serasa, durante o estado de calamidade causado pela pandemia do coronavírus. O relatório da senadora Rosa de Freitas, do Podemos do Espírito Santo, esclarece que os nomes serão listados à parte e que, após a crise, os devedores terão 3 dias para renegociar as dívidas. O senador Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná, foi contrário à proposta, no entanto, por considerar que ela é um risco à segurança do sistema financeiro.
Imagine lojas, bancos, financeiras tendo que decidir crédito e não tendo informação, tendo que decidir no escuro. Não informar o sistema financeiro leva à paralisia ou leva à explosão da taxa de juros.
Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, considera que o efeito é contrário, é o de possibilitar a saúde do crédito.
Eu acho que esse projeto ele é importante porque, ao contrário de negativar, ele vai possibilitar que o crédito possa fluir sem cadastro negativo durante esse período.
Como o projeto foi modificado, ele será analisado novamente pela Câmara dos Deputados.
E os senadores analisam nesse momento o projeto que suspende os pagamentos devidos pelos estudantes ao Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, durante a vigência do estado de calamidade pública. Se aprovado sem alterações, a proposta segue para a sanção presidencial. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.